começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Entra na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, hoje, sexta-feira, 11 de maio, ano 18, com os comentários do Valdir Luiz e do Carlos Borges, na mesa de áudio, José Roberto, filho do Benito de Paula, central técnica, o último homem solteiro da terra, vai casar, é o nosso Vinícius Sampaio, produção Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil, Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet, ebc.com.br, o mais tradicional programa esportivo do Brasil, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você muito feliz com o futebol do Brasil, começando o programa No Mundo da Bola de hoje, falando de seleção brasileira. E a seleção brasileira sofreu uma baixa importante nesta sexta-feira. Vamos saber quem é esse jogador no Boletim Nacional na Copa, com Maurício Costa. Fala, Maurição.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Daniel Alves não vai à Copa do Mundo. O lateral direito não terá tempo suficiente para se recuperar de uma lesão no joelho direito e não tem condições de jogar o Mundial na Rússia. A CBF divulgou nota oficial confirmando a lesão no ligamento cruzado anterior com necessidade de cirurgia. Dani é mais uma vítima do fim da temporada europeia. Ele sofreu lesão no joelho na final da Copa da França contra o Le Rebier. Acabou substituído durante a partida, chegou a comemorar o título em campo. Porém, horas depois, em exame de rotina do PSG, foi constatado que a lesão era mais séria. No dia seguinte, o lateral fez exames mais detalhados que apontaram uma entorse no joelho direito e que o período de recuperação seria de 3 semanas, sem inicialmente necessidade de cirurgia. Com um cenário ruim, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, viajou a Paris com o coordenador de seleções, Edu Gaspar, para analisar melhor a situação do jogador. Os exames complementares, acompanhados por Rodrigo Lasmar, apontaram a lesão grave e a necessidade de procedimento cirúrgico. Daniel Alves participaria de sua terceira Copa do Mundo. Esteve em 2010 na África do Sul e em 2014 no Brasil. Ele é o maior recordista de títulos da história do futebol, com 38 canecos. Mas o do Mundial até agora não levantou. Jogador importante para Tite, considerado o melhor lateral direito do mundo, deixa um espaço difícil de ser preenchido na seleção brasileira na Copa. Tite tem algumas opções para a posição. Fagner, do Corinthians, que também se recupera de lesão. Danilo, do Manchester City, que não vem sendo utilizado por Pepe Guardiola. Rafinha, do Bayern de Munique, que falhou feio na semifinal da Liga dos Campeões, com Tite no estádio. Há ainda a opção de Marcos Rocha, do Palmeiras, que já foi lembrado pelo técnico no Amistoso da Paz com a Colômbia.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Bom, logo depois da confirmação da lesão do Daniel, confirmado pelo Maurício Costa, por parte de nota publicada no site oficial da CBF, o médico da seleção do Brasil, o Rodrigo Lasmar, falou de como o lateral recebeu a notícia.
Jogador com uma experiência que ele tem, mas às vésperas de uma Copa do Mundo, mas ele tem um equilíbrio e uma, uma condição emocional muito forte. Ele queria saber exatamente o que estava passando com o seu corpo, ele queria saber a lesão que ele tinha, ele queria saber o que ele precisava de fazer para voltar a jogar bola, nas condições que ele tinha antes de performance. Dito isso, ele, claro, ficou chateado, mas imediatamente ele virou a página e queria saber então como proceder os próximos passos para que ele se recuperasse o mais rápido possível. Disse que não queria ninguém triste por causa disso, que ele quer olhar para frente, tomar as medidas necessárias, se recuperar o mais rápido possível, para que possa voltar a jogar pelo PSG e pela seleção brasileira.
É isso aí, estamos comentando aqui no estúdio, jogadores que não participaram de Copas do Mundo, jogadores que haviam sido convocados ou poderiam ter sido convocados, mas de qualquer maneira, estamos lembrando, já vamos relembrar para você. Bom, olha só, o coordenador da seleção da CBF, Edu Gaspar, fala se a ausência do Daniel na lista final não muda a estratégia de convocação da seleção do Brasil nesta segunda-feira. Ele também esteve na França acompanhando o doutor Rodrigo Lasmar.
Mantém a mesma coisa, não vamos mudar nada, tanto é que eu estou aqui justamente para isso, como eu estava falando para vocês. Eu não gostaria de mudar nada por falta de informação, ou por falta de empenho, ou por estar ou não estar em algum lugar. Então, essa é a nossa dedicação, essa é o nosso empenho, e a nossa responsabilidade de estar à frente da seleção brasileira, e assim vai ser conduzido na segunda-feira, como combinado.
O Edu também fala da evolução do lateral Fagner, do Corinthians. O jogador é outro que se recupera de lesão. E também preocupa a comissão técnica.
Eu já tive no CT Joaquim Grava, junto com o Joaquim Grava, junto com o Fagner, já dei um abraço em ambos, acompanhei um pouco a evolução, passei todas as informações para o Rodrigo também. O Rodrigo vai estar domingo lá, eu não sei ainda, porque eu estou voltando para o Brasil hoje agora e tenho outra demanda também lá no Brasil assim que chegar. Então, assim, nós estamos realmente tentando fazer o melhor possível para que o Tite, segunda-feira, tenha todas as informações, possa estar seguro, embasado, para que ele possa fazer a lista tranquilo.
É verdade, é verdade. Olha só, opções do Tite para a vaga de Daniel Alves da seleção. Nós estamos aqui, Fagner do Corinthians, Danilo do Manchester City, Rafinha do Bayern München, do Bayern Munique, e o Marcos Rocha do Palmeiras. Você pode participar, inclusive com a gente, dando a sua opinião. Quem você convocaria para ser o substituto de Daniel Alves na seleção brasileira? Pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio ou pelo telefone 2117-6917. Sempre 21 na frente, 2176917. Você pode mudar o final, 2176918. Final 17 ou 18, prefixo Rio de Janeiro 21, 2176917 ou 18. Vamos cumprimentar ele, o comentarista que sabe o que diz. É a notícia do dia, né, Valdir?
Boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Mazera, para o Carlos Borges, para o nosso Luiz Ferreira, para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vou lamentar pelo ser humano, pelo cidadão. Isso eu vou lamentar sempre, porque todos nós temos um objetivo profissional, cada um nas suas carreiras. Eu tenho o meu, você tem o seu, todo mundo tem. Nós temos praticamente idêntico, mas temos objetivo. E eu lamento pelo Daniel Alves, para ele ter mais uma Copa do Mundo no seu currículo. Mas vou falar uma coisa aqui que tem gente que não vai gostar. Ele é um jogador comum, hein, amigo? Não vai fazer muita falta, não. Na minha opinião, respeito a opinião de todo mundo. Eu acho que se o Tite, na minha opinião, ele vai escolher três. Três para duas vagas. O Fagner, o Rafinha e o Danilo. E o Marcos Rocha, que para mim seria uma opção. Eu tô dando a opinião do Tite, mas na minha, o Rafinha não entraria. Estaria Danilo e Marcos Rocha. Na minha, se eu fosse
o Fagner e o Rafinha fora.
Fora. Mas, pelo que eu sinto, vai ser Fagner, que ele já conhece, trabalhou com ele no Corinthians. Não é por isso, é um bom até lateral. Para mim, no Vasco, teve até momentos melhores que está tendo agora no Corinthians. Fagner, Danilo e Rafinha. Na minha opinião, esses serão os laterais, sendo que dois vão ser na lista de 23, né? E o outro, que
vão ficar na 35.
Na aparência de 35, entendeu? Eu acho que nós estamos aí sentindo isso, porque o Tite tem uma coisa muito importante. Ele pode errar, como todo mundo é, mas ele tem uma coisa importante chamada critério. E ele é criterioso. E eu acho que ele não vai trazer nenhum jogador de fora. Eu gostaria de ver. Sabe, se o Gilberto do Fluminense jogasse na Europa, ia ter gente. Pô, o Gilberto. Mas como ele joga no Fluminense e joga no Brasil, as viúvas europeias não vão não vão fazer esse glamour. Mas se ele jogasse na Europa, pelo que ele vem jogando no Fluminense, ele seria olhado. Isso é que é lamentável.
O Valdir até já, hein? Olha lá.
Ah, é, tá certo.
Eu tenho que te lembrar, parece um velho você, não sabe nada, ele tá completamente... Gagá esse cara, tá completo. Valdir, você é um gagá.
Olha o dedo, olha o dedo.
Olha o dedo, vai botar o dedo, vai, meu garoto. 17
isso dá um problema.
É, tem que bater direitinho lá o dedinho na hora certa. 17 e 14, quero cumprimentar a voz do futebol da Nacional.
Carlos Borges!
Seu Borges, tudo bem, muito obrigado por ter cedido espaço hoje aqui.
Não,
é
que tudo é isso. Bem.
Pô, e aí, cara, com essa lambança aí do coitado do lateral brasileiro, Daniel Alves, sobrou quem você traria?
Eu acho que pelos critérios do Tite, pela coerência do Tite, boa tarde a todos aí do programa No Mundo da Bola, você, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, o nosso Luiz Ferreira. Eu acho que pelo critério, ele vai utilizar o Fagner e o Danilo. O Danilo foi muito bem quando convocado e quando jogou como lateral direito em oportunidades na seleção brasileira. Eu acho que o Danilo está à frente do Rafinha. O dos quatro citados aí, o Marcos Rocha é o quarto da opção do técnico Tite. Eu não convocaria, eu não colocaria o Fagner como reserva, e muito menos como titular. Eu não colocaria ele na convocação dos 23. Eu acho que o Fagner, como lembrou muito bem o Valdir, teve uma temporada muito melhor no Vasco da Gama do que tem hoje em dia no Corinthians. Ele caiu muito de produção no Corinthians. Teve uma boa época quando o Tite foi comandante do time do Corinthians, do Timão. Aí ele foi bem, por isso ele, logicamente, levou essa vantagem em relação ao Marcos Rocha por ter trabalhado com o Tite para ser convocado. Mas eu acho que o Danilo é o nome mais importante, para utilizar essa camisa número 2 da seleção.
É engraçado que desses jogadores todos citados, Fagner, Danilo, Rafinha, Marcos Rocha... Quem mais atuou pela seleção, quem mais vestiu a camisa da seleção, dentre os quatro, foi o Fagner. E o que menos participou, por incrível que pareça, foi o Danilo. Menos que o Rafinha.
Muito menos. Mas o Danilo tem... O problema do Danilo, parece que ele está na reserva, né, lá na Europa. Reserva, e o Rafinha, como está atuando no Bayern, então o Rafinha levaria essa vantagem em relação ao Danilo, que está na reserva.
Muita gente tá pegando no pé do Rafinha, porque ele fez aquela lambança no jogo dele, errou o passe contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, na semifinal, e as pessoas estão pegando no pé dele. Deixa eu cumprimentar aqui, ele que é o nosso produtor, é o nosso repórter, é o nosso apurador, ele é o nosso cabecinha. Cadê a vinheta dele?
Luiz Ferreira é nacional.
Zé, eu enchi a bola, Zé Roberto, olha pra mim, Zé Roberto, eu enchi a bola do cara, valorizei-o, aí de repente, cadê o cara? Bota a vinhetinha de novo dele, por favor, vem aí o cabecinha.
Luiz Ferreira é nacional.
Valeu, Zé, obrigado, participando da brincadeira também aqui. Fala, Luiz, boa tarde.
Boa tarde pra todo mundo na mesa, só dar minha opinião rápida. Eu levaria o Danilo por ter jogado num campeonato forte, que é a Premier League. Muita gente, o Danilo é reserva no City. O Danilo é reserva do jogador considerado o melhor lateral direito da Premier League, foi o Walker, que é do City. Não, esse não, esse é outro. Esse a gente vai encontrar daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, Johnny Walker daqui a pouco. E levaria o Marcos Rocha. Por quê? Não, eu vi os jogos do Bayern de Munique, da Liga dos Campeões, não gostei do Rafinha. Achei o Rafinha muito inseguro ainda, muito... Sei lá, ele pegou uns jogos mais importantes, achei que ele deu uma tremida. E o Marcos Rocha já está pedindo passagem há muito tempo na seleção brasileira. Ele até chegou a ser lembrado algumas vezes, mas não teve oportunidade. Eu levaria o Marcos Rocha até para você ter um jogador diferente.
Será que o Marcos Rocha não está na mesma situação, olha... do Fábio, do goleiro do Cruzeiro? Que já passou pela... De passagem a chance de estar na seleção?
Eu acho que não, que ele deve ter alguma convocação. O que eu acho é o seguinte, falei, ô Borges, se o Marcos Rocha jogasse na Europa, é que eu digo, se ele jogasse na Europa, ele ia ter outro tratamento da mídia.
Agora, mas quem teve uma grande atuação, eu falei aqui, foi o Danilo. Quando convocado, entre o Danilo, Rafinha e o Fagner, O dos três, o que teve melhor atuação foi o Danilo. Apareceu muito bem no jogo. Foi um jogo que nós fizemos, inclusive, amistoso aí da seleção. O Danilo foi muito bem.
Eu cravaria hoje, na minha opinião, sei que os companheiros vão concordar, Danilo e Fagner. Quem vai ser titular?
O Maurício entrou com a matéria, estava gravado, agora está ao vivo com a gente aqui, Maurição. O que que você pode dizer sobre isso? Qual a sua opinião, já que você é o cara aqui da EBC, da Rádio Nacional, que vive direto Seleção Brasileira, e você vive Seleção Brasileira já há um ano e pouco, fazendo boletim e tudo isso. E, enfim, o que você pode dizer para os amigos de todo o Brasil que acompanham o programa No Mundo da Bola?
Fala, Mazela. Boa tarde para você, a todo mundo aqui da mesa. Sobre o Danilo. O Danilo, ele não vem jogando. A verdade é essa. O Danilo, ele é reserva no Manchester City. Tem pouquíssimas oportunidades na lateral direita, pouquíssimas oportunidades. Quando joga, joga na esquerda, pelo Pep Guardiola. Nos jogos decisivos, algumas partidas nem no banco ficou. Então, em relação a ritmo de jogo, o Danilo hoje não tem ritmo de jogo, ele tem ritmo de treino, porque treinar ele treina toda hora. Agora, jogo ele não está jogando, ele não está jogando pelo Manchester City. Nem depois do título já confirmado da Premier League, o Danilo entrou no time titular do Manchester City. Em relação a ritmo de jogo, hoje, os dois que têm um ritmo melhor de jogo são o Rafinha e o Marcos Rocha.
Exatamente, porque o Fagner está machucado há um bom tempo.
O Fagner não está jogando. Então, o problema é o seguinte...
Mas você não analisa o lado da confiança do treinador?
O problema é o seguinte, ele vai ter... A seleção se apresenta dia 21, agora, na Granja Comari. Ele vai ter até o dia 17 de junho para botar esses jogadores em ritmo de jogo e de treino. Ele vai fazer dois amistosos antes, contra a Áustria e contra a Croácia. Croácia e Áustria nessa ordem. Então ele tem aí quase um mês, um pouco menos de um mês, 21 dias, para deixar esses jogadores num ritmo bom. Levando isso em consideração, esses 21 dias que ele vai ter, eu acho que ele vai acabar levando o Fagner e o Danilo. A minha opinião é a mesma do Valdir. Ele deve levar o Fagner e o Danilo. O Fagner é o jogador que mais jogou, mais foi convocado pelo Tite.
Eu acabei de falar isso aqui. E o que menos foi convocado foi o Danilo.
Exatamente.
Menos que o Rafinha, inclusive.
E eu acho que ele vai chamar o Fagner e o Danilo.
Ele chama o Danilo.
Ele deve botar o Rafinha na lista de 35.
É isso aí, você tá com o mesmo raciocínio.
Ele vai botar o Rafinha na lista de 35, provavelmente. Sim,
mas por que ele não convoca nos 23 o Rafinha que vem jogando e o Danilo não?
Preferência. Porque ele prefere... As últimas convocações dele, ele preferiu o Danilo. Quando o Fagner não estava bem no Corinthians, ele chamou o Danilo para ser o reserva do Daniel Alves. Nas eliminatórias,
o Fagner.
Foi o Danilo.
Não, aí é questão pessoal.
Todo treinador tem sua estratégia de jogo e sabe que jogadores podem cumprir aquilo que ele quer.
Eu acho que a questão do Fagner é a questão que o Paulo Sérgio, que foi convocado, se lembra? Jogadores que são convocados que você não sabe por quê.
E aquele jogador que o treinador conhece, eu que trabalhei nas quatro, não dentro das quatro, mas fora, e aquele jogador que é de confiança do treinador, que ele fala assim, mas ela, conto contigo, hein? Tu não vai me... Então é o cara que...
Que não perturba.
E outra coisa, se botar faltando 5 minutos, ele vai jogar. Entendeu? Não faz biquinho. O treinador
eu, pessoalmente,
tem um jogador de confiança do treinador.
Pessoalmente, eu chamaria o Danilo e o Marcos Rocha. Pessoalmente, o Rafinha pra mim já passou. Vou ter demonstrado isso na semifinal da Liga dos Campeões.
O Gilberto, eu acho que o Marcos Rocha é melhor do que o Rafinha.
O Marcos Rocha, ele pode dar alguma coisa diferente.
Num time de ponta, ele pode oferecer
alguma coisa diferente.
O cabeça. Se você for o que deu força pro Danilo, e aqui todo mundo foi contrário, hein?
Não, Danilo não, também dei.
Não, que ele falou que não quer de reserva não jogar e tal. Não, todo mundo vai ser convocado, mas você.
Não, ele era reserva. Ele mencionou que ele era reserva do Walker, que foi considerado o melhor lateral direito da Premier League. Você não era reserva.
Foi questão do Rafinha. Que...
Eu não colocaria o Rafinha. Eu fui com o Valdir.
O Danilo joga nas duas numa Copa do Mundo é importante. Mais um motivo.
Essa é a situação. 17h22, você acompanha o programa No Mundo da Bola. E estamos discutindo quem será o substituto, na nossa opinião, pessoal da mesa aqui, o substituto Daniel Alves, porque se machucou e está fora da Copa do Mundo, era a última Copa do Mundo dele, acabou. A terceira, acabou, e provavelmente também ele pode parar até pensar em parar de jogar daqui a um pouco tempo, que desanima, né? O cara trabalhou 4 anos para fazer a terceira Copa, e quem sabe ser campeão do mundo de novo. Ele foi campeão de mundo já, né?
Na seleção?
Não foi.
Foi pelo Barcelona.
Pelo Barcelona, é verdade.
É o Cafu, lateral
direito. São 38 títulos, né? O jogador com o maior número de títulos da história. Da história do futebol mundial. É o Daniel Alves. Isso aqui eu vou trazer agora, não é uma informação, tá? Mas alguns jornalistas já começam a conversar sobre essa possibilidade. Uma possibilidade de o Tite chamar o Daniel Alves para a Copa. Nem na lista dos 35, e sim como como se fosse um membro da comissão técnica.
Vou te dar um exemplo, você não era nascido. Rogério Hatmanek, que foi um ponta-direita extraordinário do
Botafogo. Chamado o bailarino.
Nos anos 60, um ponta fantástico.
Não tinha um bailarino que
deslava muito. Brasil e Áustria, eu fui o Maracanã na véspera da viagem. Ele era titular do Zagallo. O Jairzinho era reserva. Ele era titular do Zagallo. O Jairzinho no Botafogo jogava no
como o Jairzinho era o 10 e o Rogério era o 7.
Aí o Rogério se contundiu no jogo Brasil e Áustria. Deu um show no Maracanã. Uma quarta-feira à noite. O Brasil tinha que viajar pro México, viajou na quinta pro México. Aí ele se machucou. Aí foi cortado pelo Dr. Lídio. Aí o Zagallo trouxe ele para ser um observador. Pode ser que o Tite faça isso até para...
A gente não sabe até que ponto atrapalharia a recuperação do atleta, porque ele ainda é jogador. Ele
vai operar, né?
Vai fazer uma cirurgia. Mas,
de repente, isso aí dá um carinho pro cara.
Mas vamos ver. Existe essa discussão entre os jornalistas.
É só uma questão de afago. É questão só de afago pro cara. Cabeça, quem tá participando com a gente, por favor?
Deixa eu mandar um abraço pro Jorge de Santa Teresa, fala aqui do Rio de Janeiro. Ele diz que Daniel Alves é comum, lateral comum, e concorda com tudo que o Valdir Luiz colocou. Deve ser amigo dele. Ele.
Amigo do Valdir.
Não, pô, porque...
Você é zoeira. Eleito há 5 anos o melhor lateral direito do mundo.
Mas me diga quem é que tá acima... dele. Na lateral direita.
Tem,
depois
tem.
Do Cafu.
Eu sou exigente.
Depois do Cafu, diga aí.
O Cafu também não foi isso tudo.
Sim,
eu sou exigente porque eu vi Carlos Alberto hoje, Leandro. Sim,
depois. Mas hoje no futebol mundial, você não vê um lateral direito melhor que o Daniel Alves. Não tem, gente. Não, é difícil. É difícil. O Daniel Alves, ele é eleito por todos os jornalistas e técnicos do mundo há 5 anos. Ele e o Marcelo.
Nós temos
os melhores laterais do mundo.
É o cara nós do temos Manchester. Problemas
de laterais.
É o Walker.
Walker.
Não é melhor que
o Daniel Não é melhor. Não passa no meio de campo.
O cabeça falou do Walker como se o Walker
fosse. Eu tô falando da Premier League.
Walker.
Aí o outro confundiu com o Johnny Walker. Eu falei, calma, só depois de sair do programa. Calma.
Quem me falou muito do Walker foi o Rui. O Rui vem muito do campeonato grande.
Quem é Rui? Fala.
Nosso companheiro Rui Fernando, então, que é um explique, cara, né? Grande Rui narrador, Fernando. Foi um grande repórter. Ele acompanha isso com o Walker, é fortão.
É, ele é forte mesmo. O detalhe é o seguinte, você, Mazella, não tem... nem você, diga aí, qual é o problema da seleção há muito tempo? Laterais e jogador de frente.
E um centroavante, o 9, né? Eu sou do tempo do 2 e do 9, é isso? 2, 6
e
9.
2, 6 e 9, são problemas zagueiros.
Não, 6 nós temos, o Marcelo tá voando.
E reserva do 6 também, porque a gente também está bem servido.
Essa é uma outra discussão boa, hein? Porque o Felipe Luiz voltou a jogar, né, pelo Atlético de Madrid. Na última partida contra o Espanhol, ele jogou até os 20 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. E o Felipe Luiz é um homem de confiança do Tite.
Eu acho ele um bom lateral.
Igual o Fagner.
Eu gosto. É a situação do Fagner. Mais que o Fagner, eu diria até. O Felipe Luiz mais que o Fagner. O Felipe Luiz tem final de Champions League. O Felipe Luiz
não, tô dizendo
O Felipe Luiz tem mais a confiança do Tite do que o Fagner. Aliás, o Felipe Luiz já foi até capitão da seleção brasileira nesse rodízio.
Qual seria o reserva do Marcelo?
Pois então? A disputa é entre o Alexandro da Juventus, que tá jogando bem, e o Felipe Luiz, que voltou a jogar. Aí fica toda aquela dúvida, né? Ele já vai ter o Neymar, que tá voltando de lesão. Ele vai ter
jogadores vindo de
o contusão. Fagner, que se for convocado, vai estar voltando de lesão. Ele chamaria mais outro, que tá voltando de lesão, o Felipe Luiz, com menos de com um mês ali pra
se preparar. Ele vai Alexandre,
entendeu?
E o Gabriel José. Gabriel Jesus.
Já tá recuperado.
Repete. Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus. Sabe o que você lembrou? Foi do Louro José.
William José,
que tem a meta. Então, do Odaí José.
Tem o William José também, que foi convocado recentemente.
Se não vai pintar arriscado
assim. Mas eu acho que esses detalhes aí. Eu, por exemplo, não sei se vocês. Eu não traria jogadores que vêm.
De contusão.
Concordo com você.
Se fosse o monstro, né? No caso, o Neymar.
Mas o Felipe Luiz é reserva. Ele vai ser reserva.
Sim, mas aí o Marcelo se machuca e aí?
Aí eu vou usar aquela frase do grande Paulo Autori. O bonzinho, você não pode levar o bonzinho no banco. Sabe por quê? Que você vai precisar do bonzinho e o bonzinho vai te quebrar.
Essa é a questão, quer dizer, é melhor levar um cara talvez tecnicamente não tão bom
em condições
do que um cara que ainda vai se condicionar durante a Copa. E se não joga, mas se precisar entrar, como é que fica?
E o Thiago, mal ou bem, a gente não recebe tantas informações, a gente fica muito. A gente recebe muita informação do Neymar. O Thiago Silva e o Marquinhos, eles também estão voltando de lesão. O Thiago Silva, esse último jogo contra o Le Rebier, ele.
Não, como não, é que
Le Rebier.
Le Rebier.
Repita, Valdir, por favor.
Como é que é o nome?
Le Rebier.
Ele
falou direitinho.
Eu não digo bonitinho, ficou legal.
Ele fala, porque é o biquinho.
Ah. Você faz muito biquinho, Valdir?
Não.
Havia uma possibilidade...
Fazia quando era criança, fazia uma criação.
Havia a possibilidade do Thiago nem jogar. Também, acabou se recuperando e jogando. O Thiago Silva Marquinhos foram dos dois jogadores que mais atuaram na temporada.
Sim, mas o Thiago...
Mas eu não me preocupo com o Zaga, que tem um jogador voando. Chama-se Pedro Jeromel, está voando.
É, mas ele vai ser reserva, né? Há uma grande... Outra coisa, há uma grande possibilidade do Thiago Silva...
Não ser convocado.
Ser titular da seleção brasileira.
Só não pode chorar,
hein? Nas últimas partidas ele foi titular, inclusive.
Mas foi sendo testado? Testou com um
e
com
outro? Testado e foi muito bem. Foi bastante...
O Miranda é titular absoluto.
Com o Miranda.
Vamos ver quem vai jogar do lado dele.
Com o Miranda.
O Miranda é muito bom.
O Thiago, fora que o Valdir pega no pé, mas o Thiago Silva em forma joga pra caramba. É. Joga muito, muito.
Trazer uma questão aqui, eu tava lembrando.
Aí eu tenho que concordar com o Mazello. Tecnicamente, ele é melhor que tu. O Jeromel bate cabeça com cabeça.
O Thiago foi a marcação que deram em cima dele, porque ele... Negócio do pênalti.
Não, ele foi feliz na Copa América no ano seguinte e... Aquele choro como capitão, né?
Como capitão, acho até normal. Agora, ele quis revidar depois. Falou, ele é que perdeu. Faltou. Eles
pagam o Dunga tanto... E o Dunga, que é uma pessoa vingativa, e eu não gosto de... O Dunga é vingativo, sim. O Dunga é. O que ele fez com o Thiago Silva, o que ele fez com o Jefferson, é maldade. O que ele fez foi maldade.
Ô, Mazella, até pra lembrar aqui com o Maurício Costa, o Fernandinho, que joga como volante no City, já jogou algumas vezes como lateral direito. Vocês acham que...
Várias vezes, inclusive.
Não, para.
Há possibilidade do Tite pensar nisso também?
Não, mas é verdade isso. A temporada passada, o Fernandinho passou mais da metade da temporada jogando como lateral direito.
O Elen na lateral direita.
O Ramiro
com o Fernandinho foi bem, mas diferente. Você não tá comparando o Fernandinho com o Elen.
Pelo amor de Deus, né?
Não tô comparando, tô dizendo que vão inventar.
Se você é contra a improvisação,
lógico, se for um caso, entenda, Mazella, por exemplo, como aconteceu com o Vasco, usando o Vasco aqui como exemplo, com o Fabrício foi expulso,
aí
foi teve que entrar durante o jogo o Elen na lateral direita, a mesma situação. Se tiver um caso, não tem esse, não tem o outro,
Mas se tá se levantando um jogador que joga nas laterais, pô, é a mesma coisa.
Antigamente a Copa do Mundo, a Copa do Mundo antigamente, você só ia 5 pro banco. Depois virou 7, agora vai todo mundo. Se eu até aceito uma improvisação numa Copa do Mundo,
durante por caso, o jogo.
Você tem que levar o Fernandinho, que ele joga de zagueiro, joga de lateral. Você leva no banco.
O cara foi expulso, você precisa.
Aí tudo bem, mas você convocar o Fernandinho como lateral, pelo amor
de Deus. Eu lembro de uma improvisação rapidamente, a gente começa a pensar. Na Copa de 78, na Argentina, foi muito criticado o Coutinho, porque botou o Edinho, que era um monstro de zagueiro,
É verdade.
E botou na lateral esquerda, você não era nascido.
Botou o Toninho de ponta direita também, né?
Não, ponta direita não. Toninho jogou de lateral direito.
Vou ver isso aí.
O Zagallo, você vê não que eu tenho de boa memória.
78 foi
o Edinho. O Tele que botou o Dirceu como ponta direita na Copa de 82. Treinou com o Paulo Isidoro, estreou com o Dirceu. O Toninho não chegou assim. Ele foi, veja bem, você não está errado. Ele foi, durante um jogo, ele botou dois laterais, o Toninho foi ponto. Mas não começou jogando como... Você não está errado.
Recentemente, na Copa das Confederações de 2013, o Jean, que era um volante, jogou de lateral direito e foi muito bem.
Mas o Jean é um jogador...
E não foi convocado para a seleção.
O Edinho era para ser titular como quarto zagueiro. E o Rodrigo Neto estava pedindo passagem como lateral esquerdo. E o Coutinho...
É a teimosia do técnico.
Em relação a... como na Copa de 82... O Teleco cometeu dois... Que Deus o tem em bom lugar, foi o grande treinador, mas tem um... As pessoas encobrem. Naquela Copa de 82, o Roberto Dinamite estava muito melhor do que o Serginho e o Edinho muito melhor do que o Luizinho. E deixou os dois no banco.
Uma mineirice ali.
Porque botar o Luizinho e o Serginho. O Luizinho.
Era o outro lado? Era o Oscar que
jogou.
Oscar e Luizinho.
Era o Oscar e Edinho que tinha que ser.
Oscar jogava muito.
Tinha que ser Leandro, Oscar... Edinho e Júnior.
Mas o Luizinho também era um sagrado.
Mas o Edinho, com todo respeito ao Luizinho, que jogava, o Edinho jogava demais.
Recentemente, teve uma improvisação na seleção brasileira em Copa do Mundo, em 2010. O Michel Bastos, ele começa como lateral esquerdo da carreira, só que ele vai pra França e joga de meio de campo. Na Copa, ele foi chamado pra ser lateral esquerdo e foi muito mal.
O Gilberto, o irmão do Nélio, que tá jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, no Flamengo. O Gilberto, na Copa de 2006, tem um determinado jogo que ele jogou no meio.
Ele joga
de lateral.
O cabeça tá procurando, que vai falar já. Eu lembro também, Copa de 70, qual era a zaga do Brasil?
Brito e Piazza.
O Piazza não era zagueiro.
Então deixa eu explicar rapidinho.
O Piazza era cabeça de área.
O time dos
mais mas é muito mais fácil um cara que joga no meio ali, jogar como zagueiro, do que jogar como lateral. Eu
tô lembrando improvisações
durante a Copa do Mundo. O time que o João Saldanha classificou pra Copa do Mundo foi o que eu digo aqui?
Diga.
Félix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e Rildo. Tá? Piazza e Gerson. Jairzinho, Tostão, Pelé
e Edu.
Aí quando o Zagallo entrou, o que que fez o Zagallo? Tirou o Djalma, nem convocou o Djalma Dias, pegou o que é o pai do Djalminha, que jogou no Flamengo, que foi um grande zagueiro, jogou no América, jogou no Palmeiras. Já
tava com idade, não?
Tava 30 e poucos anos. Cerrou carrinho, inclusive, jogando no Botafogo, o Djalma Dias. Excelente zagueiro. Aí o que que fez o Zagallo? Tirou o Piazza do meio, então, botou o Piazza na zaga, botou o Clodoaldo Mendes e tirou o Edu, botou o Rivelino.
Não, o ataque do Brasil em 70, a gente pode rapidamente falando, a gente foge o assunto, é muito legal.
Mas o
ataque do Brasil era todo de camisa 10.
Só camisa 10.
É inacreditável isso. O Jairzinho era 10 no Botafogo, virou 7 ponta direita. O Tostão era 10 no
Cruzeiro. Virou 9.
Virou 9 na seleção.
Pelé era o 10.
Pelé o 10 dos 10.
Rivelino, 10 do Corinthians, virou 11.
Virou 11.
E o Gerson estava no São Paulo.
Era
o 10 no São Paulo.
E virou 8.
E
outro detalhe, tiveram que achar lugar para o Rivelino. Claro. Tá jogando muito, por isso que botaram
o Rivelino para 11. Mas aí, eu ouvi aquela frase famosa do Zagallo. Craque, amigo, você tem que dar um jeito de botar. Bota de lateral, bota o bola contra o craque pra jogar.
Mas é. Desculpa fugir, mas só pros mais jovens entenderem
a história. Isso é um papo bom de seleção. E hoje a juventude tem que saber a história do
cabeça futebol. Puxou um negócio rapidinho, Maurício. Claro. Quem é que fala que você puxou, cabecinha? Fala.
Não, eu fui conferir os scouts da seleção de 78. Na estreia contra a Suécia, o Toninho começou na lateral, depois entrou o Nelinho e ele foi pra ponta.
Isso aí que eu te falei.
Contra a Espanha, o Toninho começou na ponta direita. Depois ele colocou o Gil, que aí eu não sei dizer se vinha de contusão, mas veio do banco, colocou o Gil no lugar do Nelinho, o Toninho voltou para a lateral e o Gil entrou na ponta.
Você disse que o Zé Ricardo foi o primeiro a fazer aquilo, botar dois laterais.
Não, vários treinadores já fizeram.
O Cristóvão fez isso em 2011, com o Alan e com o Fagner. Os dois na lateral ali do Vasco. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil com o Alan na lateral direito. O Alan é meio campista.
O que eu falei no outro
dia... que não foi lembrado também.
O que eu falei no outro dia aqui, que o primeiro treinador a jogar em seleção com um lateral fazendo a função de zagueiro foi o Zagallo em 70. Porque o Everaldo, é só você conversar com o Gerson, com o Rivelino, tô aí para contar para você. O Brasil atacava só pelo lado, pela direita,
Caso Alberto.
E o plantava o
Everaldo.
Porque naquela seleção, só o Clodoaldo que marcava. Então você não vai botar o Rivelino pra correr atrás de ninguém. O Gerson pra correr atrás de ninguém. Então, fechava com o Everaldo, por isso que sacaram o Marco Antônio, que na época, tecnicamente, era mais jogador
do que
o Everaldo.
Também.
Tava deslumbrado, mas o Everaldo, taticamente, era mais
importante. O Marco Antônio era novo naquela
época. Novo, tinha 21 anos.
Só sobre essa seleção, a gente tem várias dúvidas, né? Um goleiro, um zagueiro, dois laterais, agora na direita, um na esquerda. E a gente tem tem uma dúvida que é muito interessante pra mim, que é um no meio de campo e um no ataque. Só que comenta-se também que o Tite pode abrir mão, vamos dizer assim, dessa vaga que ele tem no ataque. Consideramos já garantidos Neymar, Gabriel Jesus, Firmino e Douglas Costa. Tá bem. Ele poderia abrir mão de um jogador do ataque para chamar mais um no meio de campo. Porque ele tem no meio de campo Paulinho, Casimiro, Fernandinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e William. Teria mais um. Então ele poderia deixar só esses quatro no ataque para chamar mais dois no meio de campo.
Tirar um jogador ofensivo para botar um...
Não, ele pode considerar um jogador de meio de campo. Por exemplo, o Diego Souza.
Ah, o Luan.
Luan pode ser um bom nome,
hein? Ah, tá. O Luan...
O Juliano. Ele pode também chamar o Arthur e o Juliano.
Não, esquece. Não,
do Arthur, o Juliano...
Pode chamar o Arthur e o Juliano.
Mas essa ideia do Diego Alves, junto, né? Essa tá boa. Essa do Luan, principalmente.
Se botar o Tyson... Eu me recordo.
Olha, mas o Tyson tem grande chance de ser convocado. Não tô dizendo que ele vai ser convocado, não, mas ele tem grande chance de ser convocado.
Pelo que tem sido feito, tem chance.
No gol, pra mim, já tá. O Alisson é o titular.
Ah, o Alisson, o Ederson já estão.
Pra mim, o terceiro gol vai ser o Cássio.
Eu também acho que vai ser o Cássio.
Ele é melhor do
mas
que o
Cássio, né? É a coxa a mesma coisa que o Fagner. Tá, né?
Pô, mas aposta.
Mas o Tite tá indo a jogo.
O quê?
Não, você é preferência ou aposta?
Pra mim, é o Cássio. Pra mim, o Cássio é titular. Pra mim, o cacete
do lado. A gente podia fazer quem acha o quê de aposta preferência das posições que faltam.
Vamos lá para poder chamar o Frei, que estamos esticando o programa, mas vale a pena hoje.
Vale,
gol. Tá
bem legal.
Então vamos lá, terceiro goleiro então.
Gol, preferência, Cássio. Minha aposta também, Cássio.
Você, Valdir?
Para mim, Alisson é reserva. Cássio, o goleirinho do Tafarel lá, que é amigo dele, o Alisson, e o Ederson do Benfica.
A questão é que você convocaria...
Acho que falta, né? Das vagas, né?
Para mim é o Cássio. Cássio,
para você, Borges.
Eu acho que ele vai chamar o Cássio por causa da situação igual do Fagner, mas para mim era o Marcelo Groy.
Para você, cabecinha?
Preferência Marcelo Groy, aposta Cássio.
Vamos ver se a gente vai acertar. Aliás, falando nisso, a Nacional vai fazer um programa especialíssimo na próxima segunda-feira com a apresentação da voz do futebol, do Carlos Borges arrebentando para todo o Brasil, do 13h50. Começa às 13h50 na apresentação dele, da voz do futebol, Carlos Borges. Eu estarei presente ao lado do Valdir Luiz, do André Luiz Mendes de Brasília, do Luiz Ferreira, e o Maurício Costa estará
na CBF,
diretamente CBF. Vamos fazer um programa especialíssimo.
Inclusive vai levar uma anteninha.
Por quê?
Você é chifre. Porque tá escrito no... lá no e-mail que tem um sinal.
Você já deixou um companheiro
complicado. Melhor não entrar nesse mérito.
Tá escrito no e-mail lá, Maurício sinal. Costa.
Olha o que você direto, falou no
direto
jogo
da convocação da CBF, com sinal.
Sinal é uma pinta que eu tenho.
No joelho. Olha o que você falou no
lateral, jogo. Lateral direita, vamos
voltar. Você não quer responder o chifre, não.
Não, não, deixa passar.
Não, sinal.
Lateral direita, aposta na preferência. Eu convocaria Danilo e Marcos Rocha. Acho que ele vai convocar Fagner e Danilo.
Você, Valdir?
Acompanha o Maurício. Eu convocaria Danilo e Marcos Rocha, mas eu acho que ele convoca Fagner.
Convoca.
Convoca.
Fofoca é outra coisa.
Fofoca em mim.
Fofoca é outra coisa. Fofoca e confoca é outra coisa.
Fofoca tu gosta.
Quem gosta é ele.
Exita com o maior concurso. Olha só. Eu, se fosse o treinador, mas eu não sou, Danilo e o Marco Jorge.
O Valdir só é treinador do Botafogo.
É o Fagner, mas pra mim vai ser Fagner e Danilo.
Vai ser o Danilo e o Fagner, mas eu ficaria com Danilo e Marcos Jorge.
Fala, cabeça.
Sigo o Borges e o Maurício.
E aí, Maurício, quem é a lateral esquerda?
Lateral esquerda, eu acho que ele convoca o Alexandro, mas eu convocaria o Felipe Luiz.
Pra você, meu amigo Carlos Borges.
Eu acho que eu convocaria o Alexandro mesmo, o Alexandro com o Marcelo.
Você, cabeça?
Eu levaria o Alexandre, apesar de achar que ele vai levar o Felipe Luiz. Pra mim, o contrário.
Deixei você pro final, Valdir, agora pra você com tranquilidade
eu
responder.
Eu convocaria Alexandre e Marcelo, mas acho que o Luiz tem razão. Ele vai de Felipe Luiz e Marcelo.
É engraçado, eu tenho simpatia pelo Felipe Luiz.
Eu acho ele um excelente jogador.
Eu gosto de jogar.
Felipe Luiz é um excelente jogador.
Eu acho que não vai acontecer diferença entre um ou outro, Felipe Luiz ou o Alexandre. Já na direita, eu acho que conforme a convocação vai dar diferença. O goleiro não muda muito, na direita eu acho que vai dar. Qual a outra posição?
Zaga tá faltando uma vaga, né? Tem o Marquinhos, o Miranda e o Thiago Silva, tem uma zaga que pode ser o Jeromel, Rodrigo Caio ou o Gil. São os três que estão disputando. Eu convocaria o Jeromel e eu acho que ele vai convocar o Jeromel. O Rodrigo Caio tá lesionado, inclusive, tá? Tá se recuperando.
Tem um lobby também, eu não vejo nada demais.
Vai começar a dar desculpa dizendo o seguinte, que o Rodrigo Caio joga...
De volante também.
Tem isso.
Ele joga de volante.
Não é desculpa não, é verdade. Não, ele tá voltando de lesão.
Eu acho, é um jogador comuníssimo.
O Jeromel dá de 1-0.
Eu acho que ele vai convocar o Pedro Jeromel.
Pra mim ele vai de Jeromel, Thiago Silva, Miranda e Marquinhos.
Também acho, Jeromel.
Ferreira, é o Jeromel.
Preferência
Jeromel
aposta. Pedro.
Tá legal, então. Tá, acho que a única discordância maior é na
lateral direita.
Lateral direita. E outra posição.
Meio de campo, pode ser um ou dois. Eu acho que ele vai chamar um. E acho que vai. É muito difícil, cara. Ele tem
que chamar Arthur, o Luan, né?
Fred. Tem Arthur.
Meu Deus do céu. Só pra quem interessar, posso. O Valdir Luiz derrubou água em cima da mesa aqui.
Todo mundo vai ver na live daqui a pouquinho.
Meu Deus do céu. Vai tirar microfone, vai dar curto, vai fazer
Você emocionou quando falou do Luan.
O Luan pode ser atacante. O meio de campo ele tem Arthur, pra se chamar. Tem o Fred do Shakhtar, que deixaram escapar, que ele tá sendo negociado com o time da Inglaterra. Tem o Diego do Flamengo. Mas tem.
Maurício não tá dando opinião, ele tá levantando
Diego a questão. Tem o Talisca, que também foi convocado recentemente. Ele tem o Lucas Lima. Ele tem jogadores que podem ser convocados.
Tem que acordar, né? Ele dorme depois do almoço.
Ô Maurício, tem o Rodriguinho. Pode chamar o Rodriguinho do Corinthians.
Mas eu acho, Maurício.
É muito difícil.
Eu acho, Maurício, que é o único nome
que
pode aparecer um nome diferente aí. e das convocações que ele não tenha feito e não convocou ainda, será o Luan.
Tem o Juliano ainda. Eu acho que ele vai convocar o Juliano. Eu acho que ele vai convocar pro meio de campo. Acho que ele vai convocar o Juliano. Eu convocaria o Arthur.
Bom, olha só, então, 17h43, você acompanhando o programa do Mundo da Bola, hoje até é um programa falando de seleção brasileira, o assunto é o corte do Daniel Alves, é um assunto importantíssimo, teremos rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 5, e você acompanha tudo pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet, ebc.com.br. Só pra fechar, o Valdir fez uma lambança pra não falar outra coisa aqui.
Tô assistindo pela live.
Veja, você que tá na live
vendo
aqui, ele tá enxugando com papel molhado e
empurrando. Ele tá espalhando sua água.
Tá espalhando. Meu Deus, sai daí, porquinho.
Você imagina esse rapaz em casa fazendo comida.
Eu tenho pena da dona aqui, né, coitada?
Eu acho meio de campo de muito complicado.
Eu não faço comida.
Eu acho que faz lambança.
Quando eu não tá em casa, eu uso micro-ondas.
Eu acho meio de campo muito complicado.
Olha, só pra fechar então esse assunto, que daí pra frente eu acho que tem várias opções, muito. Várias possibilidades, acho que a gente vai se perder um pouquinho. Então, eu acho que a questão levantada por Borges interessante, pra gente fechar e na volta do programa a gente falar de Campeonato Brasileiro. Qual seria a surpresa na convocação? Um nome que poderia pintar que não está muito falado.
Ou Marcelo Groy, que ele ainda não convocou, né?
Não.
E o Luan, ou um dos dois. Vai ser do Grêmio, ou até o Arthur, que ele falou ali.
Um dos três para você, acha
que vai ser pode algum pintar... jogador. O Marcos Rocha, acho que infelizmente não será uma surpresa em relação à convocação que ele vem fazendo. Deve ser alguém do Grêmio.
Para você, cabeça.
Eu estou achando que a surpresa vai acabar sendo o Rodriguinho.
Pode ser, tá? Pode ser. Luan, Rodriguinho, pra
é
você,
um chute. Maurício. Acho que não vai ter surpresa.
Não vai ter nem o Luan seria surpresa?
Seria.
Então pra você surpresa. Não vai ter nenhuma surpresa.
Eu acho que não. Acho que vai de Juliano e Tyson.
Não, eu vou falar uma coisa, eu acompanho o Maurício. O Tite é muito criterioso. Dificilmente ele vai convocar alguém que não tenha sido convocado em convocações anteriores, com frequência. O Bote falou um detalhe aí que eu não vou também descartar, não, tá? Que esses dois jogadores do Grêmio, Marcelo Groy e o Luan. Não é para ser descartado, não, porque ele tem acompanhado muitos jogos do Grêmio.
O Groy não vai ser convocado. O Groy não vai ser convocado.
Eu também acho que não. Já que tem o Ederson e tem o amigo do Valdir, o Alisson, cara, ele não vai
entrar. Meu não, do Taffarel.
Vai entrar.
Antes do Groy ainda tem o Neto.
É, quer dizer. É,
Neto do...
A surpresa seria. O Arthur seria uma grata surpresa. Não sei se ele voltou bem.
Mas o
Arthur
já foi.
Mas
tá na reserva no Grêmio.
O Mazelo, sabe por que eu falo de alguém do Grêmio? Não, o Marcelo Groy talvez seja.
Forçação demais.
Pode não ser, porque tem o Neto, tem ainda muita gente na frente dele. Mas o Luan, o Arthur, porque o Maurício colocou que ele pode tirar alguém da frente e botar mais um no meio. O Luan seria do meio ou o Arthur do meio.
O Luan também pode
jogar. O Luan pode jogar na frente. Entre Arthur e Juliano, o Arthur é mais jogador.
Que o Diego Souza.
Não, isso é forçação de bola.
Não sei não.
Diego Souza, não sei não.
Não sei, não dá.
Legal é que o Tite fala assim: ele diz que não convoca o Luan porque ele não entende. Ele não vê o Luan encaixado nessa seleção, onde ele poderia jogar. Ele pode jogar pra mim em qualquer lugar, o Luan, porque ele joga muito.
É questão de gosto pessoal. 17h47. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Oi. Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da Noite Carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol de imediato, chamando minha amiga Astrid Nick, o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Astrid Nick. A seleção brasileira de florete masculino conquistou na classificação final a 13ª posição por equipes na etapa de São Petersburgo da Copa do Mundo da modalidade. Os representantes brasileiros foram Guilherme Toldo, Julian Banet, Pedro Morestega e Heitor Chimbo. A marchadora brasileira Érica Senna conquistou a 4ª colocação do Campeonato Mundial de Marcha Atlética, que aconteceu no último sábado em Taikang, na China. Além de Érica, o Brasil também foi representado na competição por Nair da Rosa, Matheus Gabriel Correia, Moacir Zimmermann e José Alexandre Bernardo Baggio. O Campeonato Mundial de Marcha Atlética continua neste domingo. Os brasileiros Moacir Zimmermann e José Alexandre Bernardo Baggio disputam a prova dos 20 quilômetros. O brasileiro Henrique Avancini subiu mais uma posição no ranking mundial de mountain bike, ocupando posição inédita para o país. Avancini foi o primeiro brasileiro a conquistar o top 5 em campeonatos mundiais. A 4ª posição no ranking foi alcançada no último dia 1º de maio, com a atualização do ranking mundial da modalidade, divulgado pela União Ciclística Internacional. O próximo desafio internacional do ciclista Henrique Avancini é a etapa de Albstadt da Copa do Mundo entre os dias 18 e 20 de maio, na Alemanha. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. De imediato, vamos falar de Série B, confirmando dois jogos para hoje na cabeça.
Juventude Paysandu, às 19 horas e 15 minutos, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e 21 horas e 30 minutos, Atlético Goianiense enfrenta o Londrina, lá no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.
Pedro Ludovico, muito simpático, estádio 17:51, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Manda abraço. Valdir, o que você faz de madrugada? Vê televisão, é isso, Valdir?
Vê televisão.
O que você vê de madrugada?
Assiste programa de esporte.
Você bota lá no canal?
Canal?
Qual não, canal que você vê?
Eu assisto vários canais.
Mas no canal que você põe.
Solta o Vasco. Fluxo, aí. Pelo amor de Deus. VDKV, V Motorista, sucesso absoluto.
É imoral, né?
É imoral, é imoral. Vasco da Gama, o destaque da Rádio Nacional neste final de semana é o jogo entre Vasco e Vitória pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em crise, o Trembala da Colina tenta recuperar o caminho das vitórias, apesar da crise que tomou conta do clube, hein? Diretor do Vasco, Paulo Pelaipe, comentou as declarações do técnico Zé Ricardo, que falou em cobranças dentro do time após a derrota para o Bahia.
Isso é assunto de economia interna do clube. Nós, o que nós conversamos no vestiário, o que nós conversamos com o treinador, as cobranças com os jogadores, elas são internas. Jamais, ao longo da minha trajetória, do meu trabalho à frente do departamento de futebol, eu jamais vou expor um atleta, jamais vou expor aquilo que nós tratamos internamente. Evidente que ninguém ficou satisfeito, a direção não ficou satisfeita. O treinador e a comissão técnica não ficaram satisfeitos e os próprios atletas também não ficaram satisfeitos com o resultado. Mas essa equipe que perdeu para o Bahia na quarta-feira é uma equipe que jogou 3 jogos no Campeonato Brasileiro e tem 7 pontos. Tem um jogo a menos. Se nós tivéssemos uma vitória de 3 pontos, nós estaríamos hoje na ponta da tabela. Então, quando se perde, não está tudo errado, assim como quando se ganha, não está tudo certo. Então nós temos que ter o equilíbrio, a cautela necessária para analisarmos e vermos aquilo que está certo e aquilo que está errado. E aquilo que está errado a gente tem que procurar corrigir.
Mas ele é bom.
Tá certo, então ele é muito bom. Ele é muito bom.
O Pelaipe é bom.
Eu não sei, tem muita gente criticando o Pelaipe, né?
Ele é bom.
Olha só, depois vamos falar aqui, 55 em cima do laço. Quem vai falar também é o simpático William Correia, que tem que reagir o Leão. O Leão está realmente precisando encontrar os caminhos da vitória.
Quando você perde partidas, vai ter várias perguntas, né? Se tivesse esse jogador, se tivesse aquele, se esse tivesse entrado aqui, o jogador que entrou não conseguiu responder alturas. Como eu falo, nesse momento agora a gente tem que falar o mínimo possível, trabalhar mais, né? É isso que a gente vai sair dessa situação. É o início de campeonato, onde a gente não queria estar onde estamos. Mas como eu falo, o que passou não tem como voltar atrás. Então é minimizar os erros, né? Eu acho que a gente tem que parar de errar, né? A gente tem tomado muitos gols, como a gente conversou. É minimizar nos treinamentos, treinar mais, intensificar mais nos treinamentos, quietinho, né? Que os resultados vão aparecer.
Bom, olha só rapidinho, Valdir, 17h56, você é o comentarista da casa, o que você espera de Vasco da Gama e Vitória?
O Vasco é o grande favorito, o Vasco jogou mal contra o Bahia, não viu o jogo, mas viu os melhores momentos, mas precisa jogar melhor. Jogando em casa, o torcedor tem que esquecer o jogo da Copa do Brasil e domingo apoiar o Vasco, mas tem condições de vencer, é o favorito. Vitória faz uma campanha muito ruim, perdeu muitos jogadores e não recontratou para as posições que deixaram o clube.
Vasco da Gama e Vitória no domingo pela Nacional, 4 da tarde, a narração dele, brilhante, da voz do futebol. Carlos Borges. Comentários dele, que sabe o que diz. Reportagens, mergulha, faz tibum na notícia.
Batendo tudo.
Rafael Monteiro.
Não, esse é o Maurício. Não, Rafael Monteiro é o maneiro. É o Maurício Costa. Plantando informações. Costa. Luiz Ferreira. 16h57. Eu ia falar, Maurício.
17h57.
3x0 Vasco.
3x0 Vasco. Começar com o Maurício. Mas o Vasco vai ganhar esse jogo com facilidade.
3x0 Vasco em busca da liderança.
Pra você, Valdir, Vasco e Vitória.
2x0 Vasco.
Pra você. Carlinhos.
3x0.
Obrigado, José Carlos. Fala você, cabeça.
2x0 Vasco.
Todo mundo fala que o Vasco tá bem. Eu acho que o Vasco empata esse jogo, na minha opinião. Minha opinião, somente isso. Agora, Grêmio Inter rapidinho lá no Sul amanhã, jogo isolado da quinta rodada.
Na Arena?
Jogo na Arena do Grêmio.
4x0 Grêmio.
Você, Valdir?
Aonde for vai dar Grêmio, pô. O Grêmio é melhor, o Renato é melhor do que o Daí. 3x0 Grêmio.
2x0 Grêmio.
Vai, fala você.
Sigo Borges, 2x0 Grêmio.
Bom, outro jogo do Rio de Janeiro, teremos quem é mais? Flamengo.
Chapecoense Flamengo.
Chapecoense Flamengo, Maurício.
2x1 Chape.
Você, Valdir?
1x0 Chapecoense.
Você, Borges.
1x1.
Você, cabeça?
0-0.
Eu acho que dá Flamengo. Eu estou de contra, porque a Chape está muito mal na competição.
Mas olha, um dia fica bem.
Não, pode ser que seja no domingo, né?
Inclusive, hoje, rapidamente, as televisões já começaram a botar o Barbieri, como é que ele está. 4 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Começou a mostrar
esse negócio. Aí vem pra cá.
Vem derrota aí.
Tem o Hélio do Paulista lá que sabe fazer gol.
Empolgou.
Corinthians e Palmeiras.
1-0 Corinthians.
Valdir.
2-1 Palmeiras.
Borges.
3-0 Palmeiras.
Cabecinha.
1-0 Corinthians.
Tá certo, então mais um joguinho aqui, vamos te ver, já falei do Bahia, Vasco, Bahia e São Paulo, não, Cruzeiro e Sport Recife, Cruzeiro, alguém discorda, não?
Cruzeiro. Não, Cruzeiro completo, muito bom, Cruzeiro
Bahia,
vence bem.
Bahia e São Paulo, o que, que vocês falam, rapidinho?
Bahia
e
São Paulo.
Empate. Joga na Bahia.
Bahia ganha, 2-0.
2-1 São Paulo.
Bahia ganha.
Tá certo, então. Atlético Paraná contra o MG, Atlético Mineiro.
Atlético 1-0.
Qual deles? Mineiro. São mais atleta, pô.
É porque o Atlético é o Mineiro, entendeu?
2-1 vence o Mineiro.
Atlético Paranaense, Fernando Diniz, melhor treinador do mundo, 2-0.
E pra fechar, Paraná e Santos. Paraná pode vencer, fazer não. Zebra? Não, nenhuma chance não, né? Então tá não. Bom, então. Uma ótima semana a todos, final
segunda?
De semana. Segunda é só segunda.
Só segunda.
Segunda é só segunda. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Segunda-feira, 13h50, um programa especial com a convocação para a Copa da Rússia. E no domingo, Carlos Borges e toda a equipe nacional para Vasco da Gama e Vitória, direto lá de São Januário. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira. E fiquemos sempre aqui na Nacional, o microfone esportivo do Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.